podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Olá, e é o início de mais uma semana. Continuamos com a nossa professora de substituição, Leonor Carvalho. Falámos sobre encontrar famosos na rua e de ser confiante a fazer certas atividades. Vamos ouvir.
Yes!
Leonor Carvalho, Joana Miranda e Pedro Gaia juntos até às 8 da noite. Esperemos que estejas bem aí desse lado e espero também que os meus colegas tenham passado um bom fim de semana.
Divertiram-se? Estou de rastos.
Sim. Yeah.
Sim, é preciso. Aproveitei muito.
Boa, mas isso é bom sinal.
É, mas segunda-feira custa. Mas eu estou ótima!
Mas eu
estou
ótima!
Eu juro que estou bem!
Parece que
eu
não me mandem para casa!
Olhem, para quem não sabe, vocês ontem estiveram no mesmo sítio, foram ambos ver Post Malone.
Que isto é uma parvoíce. Epá, eu sempre achei mal galas do Big Brother e concerto aos domingos à noite. Não é tão
pois
estúpido?
É, por acaso eu não gosto de nada, eu prefiro que sábado.
É isso, porquê que galas e coisas importantes são ao domingo à noite?
Mas olha, o concerto de Post Malone não calhou assim tão mal domingo à noite. Porque é um bom. Boa, vai começar uma semana.
É um bom fecho de fim de semana.
Eu gostei. Foi um bom fecho de fim de semana.
Preparou-vos bem para a semana que vem e o Palestine.
Yeah, mas acabou um bocado.
Mais ou menos.
Sim, mas é cansativo, foi até tarde. Começou cedo e acabou tarde.
Okay.
Foi abrir um rapaz. Um rapaz. Um senhor. Antes dele que era o Jerry Roll.
Também, não é um senhor,
também fez uma. Não, já deve ser mais.
É um gajo. A minha mãe está-me sempre a dizer, não digas esta palavra, mas ele é de facto um gajo.
Pois é, ele é a definição de gajo, por acaso.
Ele é um gajo.
Expliquem-me isso.
Opa, tem tatuagens na cara.
Está okay. Tipo, let's go party.
Yeah.
Estamos a falar da pessoa que abriu.
Sim, certo. Muito bom.
Pá, tem 150 quilos, tem tatuagens na cara e veste-se de preto com botas de Power Ranger.
Pois é, completamente.
Ok, portanto, a partir do serviço de um dicionário, gajo à frente de gajo.
É isso que diz,
botas, tatuagens na cara.
Sim.
Exatamente. Pessoa que abre o concerto do Post Malone. E para sabermos mais sobre isto, é esperar
amanhã.
Até amanhã.
Amanhã no Isto Foi um Erro, eu e o Pedro vamos relatar. Eu mais.
Mais a Joana, mais porque a rubrica também é dela.
Eu tenho mais coisas a dizer, mas o Pedro também esteve lá e vai. Não sei se ele vai sustentar as minhas teorias, mas vamos ver.
Ora bem, é esperar por amanhã.
Podcast Toque de Saída.
Eram Men on the Couch, são os Napa, vencedores do Festival da Canção 2025 e já tive até o prazer de os receber aqui na Cidade FM.
Pois foi, vieram cá tocar deslocado, não foi?
Foi. Fizeram uma surpresa ao João Pedro Pereira e eu gostei muito de os ter, muito simpáticos também e tu também já pudeste perceber isso.
Sim. Pá, eu trouxe aqui um áudio que encontrei no TikTok há uns dias porque, pá, apareceu-me e eu achava que era outra música e demorei para aí 30 segundos a perceber o que é que eles estavam a tocar e gostava que a Joana ouvisse, porque eu acho que isto é incrível.
Bora, vamos ouvir.
Mas que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade.
Pá.
O mar de um jeito só diferente.
Eu sinto que isto é uma família de ratos, outro corpo. Isto é uma família de ratos debaixo de um.
Não é?
Debaixo de uma ponta em Paris. com um mini acordeão.
Não é mini, é bem grande.
A pedir-me aos outros ratos, sabes? Tipo, eu tenho uma família de ratos para cuidar.
Sabes que eles traduzem as palavras, eles, em vez de dizerem betão, dizem concreto.
Jura?
Juro-te. Acho que foi no início.
A meu caminho eu faço a pensar.
Vamos em Madeira?
E regressar. A minha casa cheira, maca cheira.
Ah, boa.
Eles substituem.
São dois amigos e estão mesmo divertidos a fazer isto.
Opa, eles estão mesmo contentes.
Olha, fico feliz
toca
por...
bem concertina.
Por acaso toca.
Toca muito
fico
bem.
Feliz que tenha chegado ao Brasil.
Eu também. Eu acho que já não chegava uma música nossa assim.
Tão longe.
Estás
foi
a ver?
Um bocado. Eu sinto que ele. Não tiveram o impacto que teve, mas também por causa do coração e não sei o quê. Do Salvador Sobral.
Sim.
Eu sinto que
foi a nossa última música.
A nossa última música profunda e intensa e romântica.
Não, nós não temos muitas músicas profundas a bater pelo mundo fora.
Uhum.
Esta,
sim,
se calhar, foi a última. Sabes,
nem pelo mundo fora, nem em Portugal.
Sim.
Que as pessoas querem é distrair-se.
Claro.
Vai estar a pensar
chegou
na
top um para aí a 10 países.
Yeah.
Tipo, na Hungria,
acaso,
não sei o quê.
É mesmo a sensação que deve ser tu veres a tua música ser cantada por pessoas que nem sequer falam a tua língua. Não percebem uma palavra do que estão a dizer, mas aprenderam de propósito para cantar porque a melodia soa bem.
Olha,
grandes Napa.
Eu ia Joana, hoje vimos o senhor Napa.
O Napa,
Joana chama
João Guilherme,
o Napa.
Vocalista.
O João Guilherme, okay. Exatamente.
Para mim ele é o Napa.
Tem um cabelo lindíssimo.
É
invejável o cabelo dele.
Tem, eu vi ao longe.
Muito bem tratado, muito bem tratado o cabelo dele. Eu passei mesmo perto dele e fiquei uau.
Eu passei perto, mas olha para o chão.
A sério?
Sabes quando passas por uma pessoa famosa e não te apetece olhar para a cara dela?
Sim, perfeitamente.
Primeiro porque vais ter que cumprimentar, porque sei lá. sabes quem ela é. Mas olha, e se olhares para a cara dela, vais fazer cara de...
Eu sei quem tu és, mas estou a ignorar.
Portanto, mas estou a ignorar, mas não te vou falar porque não conheço, portanto. Mas vale olhar para o chão.
Percebo.
E depois, lá está, não me apetecia falar.
Percebo.
Napa, se me viste e sabes quem
sou. Mas tu falas quando vês algum famoso entre...
Já falei e agora já não falo.
Eu acho que falo, mas tento não incomodar, sabes? Aquele tipo, gosto muito do seu trabalho, vou-me logo embora, que é para não dizer tipo estranho. Mas depois acho que acaba por ser mais estranho, porque depois parece que se não queres incomodar, e ele percebe que tu não queres incomodar.
Sim.
E fica incomodado. Acho que é mais
complicado. Ou seja, se falaste, fala logo tudo, é isso?
Sim, é isso. Okay. Tipo, não pode ser. Estás a tentar ser nonchalante, sabes?
Sim,
tipo, tentar,
sim,
tipo,
sim.
Eu não gosto de fotografias.
Sim. Sabes que eu tenho uma história com os Napa, o total Napa, não o senhor Napa, que foi um dos Napa, eu não sei o que é que ele faz nos Napa, ele deve ter um propósito.
Uma guitarra.
Ele deve ter uma guitarra ou tocar um xilofone, não sei. Mas eu sei que ele é dos Napa porque vi uma entrevista. Mas eu não sabia que era daí que eu conhecia quando o vi num festival e disse: então, como é que é? E pensava que ele era open mic de comédia.
Ok.
Eu pensava que ele era comediante. Então disse: então, nunca mais te vi. E ele: hã? Tchau!
Ok!
Sim, sim. E depois fiquei tipo, pá, mas eu conheço este homem, onde é que eu conheço? E depois lembrei-me que era dos Napa.
Que era um dos senhor, amigos do senhor Napa.
Há um amigo do Napa que acha que eu sou louca.
Pá, okay. Um amigo do Napa.
Então façam agora o vosso meia-culpa e peçam desculpa aos Napa.
Olha, Napa, gosto muito da tua música, o Deslocado, as outras não conheço.
Eu gosto muito deles, do Napa e dos amigos.
Exato.
Do senhor e dos restantes amigos.
Sim, sim, sim. É um coletivo de 5 amigos que têm uma banda.
Mas olha, o Napa fez uma música com o Van Zee e eles dois juntos são muito bons.
Pois são,
e são amigos de infância também.
Pois
para quem
pois
não sabia,
é.
Fica aqui a informação. Conheceram-se numa festa de anos.
A sério?
Yeah, yeah, yeah.
Bem, então o grupo de amigos dele deve ser só gente com nomes estranhos. O Napa, o Van Zee.
O Napa. Para não nos tratar do senhor Napa.
Pá, sinto que estamos a me desprezar. Napa, gostamos de vocês. É uma mensagem
muito
de saída. Gostamos de
Napa. Eu gostava que fosse uma pessoa que tinha mais graça.
Podcast Toque de Saída.
E há pouco estávamos a falar dos Napa, vocês tiveram o prazer, eu acho que é um prazer, de se cruzarem com membros da banda alguns na vossa vida. E deixem-me só contar aqui uma história muito engraçada a propósito também de pessoas conhecidas. A minha mãe tem esta tendência de ver alguém conhecido e de achar: ah, olha o nosso vizinho. Ela não percebe de onde é que conhece a cara.
Ah, é?
Pronto, e eu não sei se vocês sabem quem é o Petit, um antigo futebolista.
Sim, sim, sim.
A português. O Petit tinha os filhos dele na minha creche.
Ok.
E em festas de final de ano, a minha mãe virava-se para o meu pai. Isto aconteceu uma vez, virou-se para o meu pai e disse assim: ah, olha, aquele trabalhou comigo, nem sabes. E tens o meu pai a dizer-lhe: pá, pronto, ele é um jogador de futebol.
Não trabalhou nada contigo,
trabalhas em publicidade, ele joga futebol. E ela: ah, não, impossível, mostra-me. E pronto, depois o meu pai tem de provar que um jogador de futebol é um jogador de futebol.
Yeah.
Sim, porque tu não sabes bem onde é, tu sabes que reconheces a cara, então o teu cérebro vai logo: ah, deve ser do meu trabalho.
Sim, mas o mais perto é trabalho ao vizinho.
Claro. Ou seja, foi como aconteceu quando viu o Napa.
Yeah, faz sentido. Foi trabalho. Napa.
Mas para o Petit, ok, é uma pessoa que já não aparece todos os dias.
Sim.
Para a Kelly Bailey e para o Lourenço Ortigão, que no outro dia os vimos,
não acredito,
no shopping, não faz sentido. A minha mãe: olha, não, nós já não tivemos com aqueles senhores um dia.
Tiveram.
Ela tem mesmo isto. E
isso,
eu rio-me isto.
Isso tem moeda graça.
Diverte-me de uma forma.
Isso é muito fixe.
Yeah. Pá, e depois eu tenho que provar.
O meu pai teve uma vez que, na creche onde a minha irmã andava, andava a filha do Bruno de Carvalho, quando ele era presidente do Sporting.
Ok.
E a minha irmã uma vez foi para a casa dela e o meu pai não fazia ideia que ela era filha do Bruno de Carvalho e foi lá buscá-la.
O teu pai, ela estava só na casa de uma amiga.
Sim, estava na casa de uma amiga, foi lá buscá-la e abriu o Bruno de Carvalho a porta. E o meu pai é sportingista ferrenho e ele na altura era presidente. Bem, o meu pai passou-se da cabeça. Tá, tipo, não acredito. Não, acho que foi a casa errada. Eu vim buscar a minha filha, deve estar aqui na casa do lado, em Grêmio. A sua filha. Sabe aquela voz dela? A sua filha. É a Sofia. E ele: é a Sofia. Está aí dentro. E o meu pai entrou, teve boa tempo a falar com ele, adorou. Estás a ver, na altura, pronto, ele ainda.
Sim,
não fazia música, não casava 3 vezes por ano, estava mais numa vibe normal. E lembro do meu pai chegar a casa assim, de boca aberta, e dizer: pai, era o Bruno de Carvalho, como é que ninguém me contou? E a minha mãe, que eu tinha lá e deixar, eu nunca lhe disse.
E nem sequer sabia.
A minha mãe sabia, só nem ligava a futebol nem nada, ficou tipo: olha, giro.
Certo.
Eu acho que a pessoa mais famosa que eu já vi foi a Madonna.
Isso é impressionante.
No cais.
Ver sem ser em concerto, né? Ver tipo rua.
Ver a sair de um prédio. Ver a sair de um prédio quando ela vivia cá.
Estava a ser diva ou completamente normal?
Estava a ser completamente diva, obviamente. É a Madonna.
Ela está sempre a ser diva. Ela está a dormir.
Ela estava toda vestida de branco, com um chapéu branco.
Ok.
Ela é diva.
Mas estava a desfilar na rua?
Não, estava a descer e estava à espera de um carro. E enquanto ela saiu e esperou pelo carro, eu via lá.
Okay.
E depois estava um gajo com os copos ao fundo: Oh Madonna! Oh Madonna!
E eu digo: Oh Madonna! Oh Madonna!
Não, é que é mesmo coisas a cais, de Sodré.
Sim.
Aquilo não era bem cais, mas é perto do IAD.
Sim.
A faculdade do IAD. E ela estava a descer aí e eu a pensar: tipo, eu estou ao lado da Madonna neste momento. E ela está à espera de um. Eu podia dar-lhe um soco na cara, se eu quisesse. Eu estava a este nível.
Acho que não podias.
Oh Madonna!
É incrível ter sido um senhor que estava com os copos a confirmar-te que era a Madonna,
sim,
não é?
Sim, sim,
sim.
Foi por causa
imagina, eu lembro, na altura eu estava com uma pessoa e não, eu assim, pá, porra, quem é que se veste assim? Isto é muito estranho. E passámos e eu assim, pá, será que isto é? Porque estava loira, com um chapéu branco, com um casaco branco, com umas calças brancas, pá. É mesmo aquele tipo de roupa que ninguém normal usa.
Ninguém está a usar no caso de Sodré.
Ninguém está a usar, tipo, com um bocado de rede branca no chapéu.
Aqueles chapéus clássicos.
Sim.
Ok.
Tipo, e eu, tipo, ninguém se veste assim.
Claro.
E depois continuámos a andar, mas assim muito devagar a olhar para ela, e ela devia sentir. E depois estava um tipo meio deitado no chão com um cartão e uma garrafa de vinho. Oh Madonna!
Oh Madonna!
Foi a pessoa mais famosa que eu vi, acho eu.
Não, e acho que estás bem com
isso. Assim perto, mas não falei. Já falei com o Ronaldo.
Já?
Já.
O meu pai disse-lhe lá, eu não tive coragem.
Eu era miúda e ele tinha uma casa perto do sítio onde eu vivia.
Ok.
E eu fui lá com os meus amigos com fotografias dele que imprimimos e pedimos para ele assinar.
Mas como é que conseguiram entrar na casa?
Tocámos à porta. E ele foi lá.
Bem impressionante. Olha, perto do sítio onde tu moravas, eu quando era pequenino vi o Fábio Coentrão. Eu e o meu pai.
Será que foi visitar o Ronaldo?
Provável, eles na altura jogavam os dois no Real Madrid.
Foi levar marisco lá ao
pois é. Eles na altura tinham vídeos bem engraçados, tipo a tirarem fotografias em Paris.
Era
muito amigos.
Era ele contra o Marcelo.
Sim, exatamente. Eram os três amigos.
Eles eram amigões. Vestiam-se tão mal, coitados.
Opa, era outra época.
Opa, era outra época, mas era mesmo vestimentas.
Pois era.
Vestimentas assombrosas.
Sim.
Mas pronto, já passou. E é isto que queremos saber um bocadinho hoje. Qual é que foi a pessoa mais famosa com quem já te cruzaste? 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM.
Podcast Toque de Saída.
Vamos, por exemplo, aqui ouvir a mensagem da Elizabeth. Olá.
Boa tarde, cidade.
Olá.
A pessoa mais famosa que eu já tive perto foi a Gabriela Barros.
Ela
tinha ido às compras ao supermercado aqui em Torres Novas. E quando vou olhar em frente, estava a Gabriela Barros, mais a mãe, na caixa, à minha frente, tinham vindo às compras também, em Torres Novas. Foi a pessoa, assim, mais famosa que tive mesmo lado ao lado.
Por acaso
não
via
falei
no outro
com
dia.
Ela, foi? Mas fiquei naquela, é a Gabriela. Tive para lhe pedir um autógrafo, acabei por não pedir.
Ei, autógrafo,
olha,
é da
aqui entre nós, Elizabeth, é fizeste bem não ter pedido. Eu, para mim, é nunca se pede.
Mas autógrafo,
acho que autógrafo
é pausa.
Agora, encontrar no supermercado, acho que não.
Não, acho que autógrafo é uma grande pausa se tiveres mesmo um disco ou um livro da pessoa.
Sim, ou estás tipo uma merch, tipo uma t-shirt,
sim,
ou assim.
Imagina, se estiveres num supermercado com um livro da pessoa, não podes perder a oportunidade mesmo, claro, de mostrar o quão fã és.
Ou então é tipo, pá, isto aconteceu-me, atenção, eu é muito raro hoje em dia ter estes momentos. Pá, não sei porque as pessoas, toda a gente me irrita, basicamente. Mas vi a Carolina Deslandes na Feira do Livro e eu tinha acabado, tipo, no segundo anterior de ouvir o álbum dela.
Ok.
Opá, e fiquei tipo, tenho que ir falar com ela. Eu adorei o Dizer Que Te Amo, que é uma das faixas, e fui-lhe dizer. E olha, até estava muito mal nesse dia. Mas fui lá ter com ela, Carolina, gostei muito do teu álbum. Acho que o Dizer Que Te Amo é das melhores músicas que tu já fizeste. É da séria, porque não apetecia estar a falar
crítica
com ela.
De música.
Porque não apetecia estar a falar com ela, mas senti mesmo o ímpeto disso.
O chamamento, sim.
E por acaso, a Gabriela Barros vi a semana passada no Amoreira Shopping.
Olha, ok.
Falaste?
Não conheço lado nenhum.
Está bem. Está tudo bem. Vamos ouvir mais mensagens então, aqui, por exemplo, da Edna. Olá.
Ora então, as pessoas que eu mais já tive próximo foram o Jorge Gabriel.
Ai,
e da Sónia.
Fui
lá com a patinagem, fazer lá uma dancinha, não é? E há pouco tempo tive, há uns anos, há 4 anos, tive com o Pizzi no Mercadona. Não é que eu seja apoiante do clube dele, não é?
Está tudo bem, é uma pessoa conhecida.
Foi só para meter nojo ao padrinho da minha filha, que ele adorava o Pizzi. Eu fiz esse feito, que ele não conseguiu.
Tiraram uma fotografia.
É. Obrigada, Edna. Olhem, quem é que já me apareceu também? A Filomena Cautela num voo para Berlim.
A sério?
Sim. Boeda simpática, mas um pouco tímida. De notar que estavam a notar que era ela.
Okay.
E eu percebo.
Tem um bocado o ar disso, por acaso.
E até te digo, eu não sei se ela é assim, na vida.
Na vida.
Mas num avião faz-me todo o sentido de ser, porque ela vai ter de estar com aquelas pessoas pelo menos nas próximas 4 horas.
Percebo.
E se as pessoas forem chatas, é desconfortável. É. Chatas, eu digo que estás sempre a olhar.
É isso. Não há como fugir. Olhar é chato. E depois tu queres dormir de boca aberta e é uma
chatice.
Eu sou se viu o meu na cautelas, quando ia-me na casa de banho, vou todo. Saía só depois. Pá, eu sinto que
eu sinto devem abordá-la tanto. Toda a gente no país a conhece.
Claro.
Ah, sim, sim. É daquelas que não há como.
Sabes que encontrei o Jorge Gabriel na Madeira, num evento de golfe. Pá, porque é que eu estava lá? Eu depois explico.
Ok.
Mas eu já estava numa Twilight Zone, que é um campeonato de golfe na Madeira.
Sim.
E de repente vejo o Jorge Gabriel, estava mesmo bem. Que sonho lúcido é que estou a ter.
Sim. Pá, sabem que eu uma vez, acho que já contei isto aqui, mas eu ajudei o Passo Coelho a estacionar o carro na universidade.
Ok.
Ele era professor da faculdade onde nós andávamos, onde eu e o Leonor andávamos, e ele estacionou uma vez ao pé de mim e ele não tinha o pipipi do carro para trás. E pediu-me ajuda para estacionar. Disse: olha, consegue ver se está a bater? E eu estava mais. Oh, parou.
E depois, isso foi o teu momento Harry Styles em Itália.
Mas bocado, só que depois eram para aí 8h20 da manhã e eu já estava atrasado. Aquilo já foi para aí há 2 anos, já estava atrasado e cansado, e depois acabei por não lhe dizer nada. Mas achei giro a interação, ou seja, ele pedi-me para ajudar a estacionar, é um bocado tipo, pá, tu estás a defender coisas na televisão e em parlamentos e não sei o quê, depois de repente estás ali a pedir ajuda a um menino de 18 anos.
As pessoas são pessoas.
Pois é, as pessoas são mesmo pessoas.
E quando nós percebemos isso, o mundo fica mais simples.
É verdade.
Mas é mesmo. Por isso é que eu não tenho deslumbramento nenhum por ninguém e não tenho essa cena de ir falar ou de. Pronto, porque as pessoas vão todas à casa de banho.
É isso,
todos
aos restaurantes.
Vamos todos às mesmas praias e somos todos losers, no fundo.
Uhum.
Olha, não tinha deslumbramento até ver o Tomás Wallenstein no elevador do Colombo e pá, comecei a abrir o Spotify e dizer: olha, está aqui, porque foi na altura do Spotify Rap.
Mas
depois estava-lhe a mostrar: foste o meu segundo artista mais ouvido, eu ouço muito e não sei o que, ele estava mesmo desconfortável e eu também. Opa, mas é dos artistas que eu gosto mais e eu fiquei mesmo desconfortável também. Eu acho que ele ficou tipo: bem, podes-te calar, por favor.
Sim, mas pronto, tem de haver essa pelo menos uma vez na vida. Qual foi a pessoa mais famosa com quem já te cruzaste? É o 911-978.
Podcast Toque de Saída.
Vocês lembram-se quando no Fama Show pediam às pessoas para enviarem uma fotografia com a pessoa famosa?
Olha, tínhamos esquecido que isso existia.
Isso era um bom conceito.
A Iva Lamarão foi mesmo. A Iva Lamarão trilhou mesmo um imenso caminho.
Pois
para
era.
Nós.
Olha, nunca mandei nenhuma. Podia. E tinha até para mandar.
Mas é que o ato de enviares uma fotografia para a televisão é mesmo engraçado.
Pois é.
Para passarem um domingo. Sei lá, Portugal.
Havia uma coisa que adorava ter feito, mas nunca fiz, que, para um canal infantil, que era cantavam os parabéns às crianças.
Ah, sim.
Só que eu nunca enviei o meu.
Olha, cantaram um rapaz que andava na minha escola.
E eu gostava muito de ter mandado, mas não calhou.
Do Panda!
Exatamente. Do Panda. Vamos ouvir a mensagem da Madalena.
Olá, cidade, e a todos os ouvintes. A pessoa mais conhecida com a que eu já tive o prazer de partilhar o mesmo espaço foi com o Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent.
Madalena, não podes...
Girl!
Não podes
girl.
Deixar este áudio aqui sem dizer
what?
Onde, como, porquê, onde é que estavas.
Beijaram-se, como
concerto?
É que ele cheira.
Esse foi concerto, não conta.
Sim, não, concerto não conta.
Não,
cruzaste.
Ela disse partilhámos o mesmo espaço.
Opa, sim.
Bem, eu também partilhei o mesmo espaço que a Beyoncé. 3 vezes.
Madalena, por favor, esclarece-nos. Queremos saber em que contexto é que encontraste 50 Cent. Temos também aqui...
Leonor, eu não sei se tu sabes, mas o Arthur encontrou o Shana Paul no Tamariz.
Shana Paul!
Na
discoteca ou na praia?
Na discoteca.
Não, mas ele foi tocar.
Não, o Shana Paul estava lá.
Não, estava lá.
Olha, para já para de dizer Shana Paul.
Shana Paul! Shana Paul! Samba Gavetam!
Ele é Shana Paul.
Shana Paul.
Ah, não, tu não dizes.
Está bem, Shana Paul.
Shana Paul.
Não, Sean Paul. Sim, mas encontrou na discoteca.
Ele viu quem? O Sean Paul.
Sean Paul numa discoteca. Na discoteca no Tamariz, que entretanto já fechou. Rest in peace, Tamariz.
Infelizmente.
Rest in peace. Shana Paul.
Shana Paul.
Bom.
Se vocês um dia começarem a falar em patuá jamaicano, vocês nunca mais vão conseguir parar.
É verdade.
Epá, é tão viciante.
É muito verdade.
E assim se constroem carreiras.
A vossa sol.
Eu, uma simples anónima, já me cruzei uma vez no aeroporto de Heathrow com um cantor que vocês certamente não se lembram dele, o Demis Roussos, que estava à minha frente e eu fiquei admiradíssima. Desculpem o meu inglês, mas
foi ótimo.
Nesse aeroporto eu vinha com o meu pai.
Obrigada pela mensagem à avó Sol, a avó do Pedro, para quem
minha
não
avó.
sabe. Estão a par? Do cantor?
Sim. A minha avó já me contou isto muitas vezes.
O cantor grego.
Sim, a minha avó já me contou isto.
Esta história é antiquíssima.
Sim, esta história é antiquíssima à mesa.
Ah, mas eu quero saber como é que a nossa outra ouvinte conheceu o 50 Cent. Tu tens noção que eu, quando era criança, queria ser o 50 Cent.
Sim, sim.
Eu desde que. Opa, ó Pedro, eu desde de adolescente, eu sempre quis ser o 50 Cent. Eu cresci a ver. Os vídeos do 50 Cent foram life-changing para mim. Em termos de música, era o Tupac e o B.I.G. Foram as duas primeiras tatuagens. Mas o 50 Cent era tipo o lifestyle, o gangsterismo do gajo. Era diferente de toda a gente. Era diferente. Porque ele era tipo. Ele era diferente. É um Nova York diferente.
Ok.
Portanto, eu quero saber como é que se conheceram.
A mensagem está fixada aqui. Assim que a Madalena der novas notícias, eu também
atualizo.
Diz a Andreia: estão a par de João Portugal, antigo cantor dos Excesso.
Sim.
Já estive com ele e também já estive com o Sean Paul numa discoteca, justamente porque ganhei um bilhete aqui da Cidade FM.
Portanto, se calhar foi isso! Se calhar foi nessa mesma discoteca.
Bem,
que o Arthur
teve. Deve ter sido.
Mas toda a gente teve com ele.
Não sabia, o Arthur estava em trabalho. Disse-te. Deve ter sido essa noite.
Acho que foi com a cidade, mas estava a divertir-se.
Ah, olhem, agora está-me a faltar um nome, mas vocês vão ter de me ajudar. A Margarida Martim manda para o WhatsApp da Cidade FM uma fotografia. É um dos. Pá, eu não me estou a lembrar do nome dele, este ator. Este é o meu maior flex, diz ela, o meu crush de infância. Pedro, está a.
Eu estou a ver quem é, não sei o nome.
A Joana vai saber o nome.
Pá, sei perfeitamente quem é.
É o Cole Sprouse.
Exatamente.
É o Zack and Cody.
Okay.
Mas disseste tu com ele?
Sim.
Peraí, deixa-me ver.
Impressionante.
Cole Sprouse, exatamente. É a Margarida
Cole. Grande cena.
Yeah. Em que contexto? Explica-me mais uma vez, por favor.
Já, é assim, ele é dos homens mais bonitos do mundo.
Ele é lindíssimo. Sim.
Mas é que tem outra fotografia, mostra lá a outra.
Tá,
o quê? Eles estavam em dates?
Mais pessoal. Houve uma fotografia
mais pessoal.
Não, ele está. Não, ele está a abraçá-la. Carinhosamente.
Desculpa,
percebes?
Eles mamaram-se.
Não. Mas acho que são amigos ou não?
Não sei. Margarida, dá-nos aqui mais. Dá-nos, esclarece-nos. Queremos saber em contexto é que
eu
isto
quero
foi.
Saber Cole Sprouse e 50 Cent como é que essas situações aconteceram.
Precisamos de mais.
E se me contarem, eu conto-vos o dia em que eu falei por videochamada com o Lil Wayne.
Ok! Bem, há muitas promessas aqui.
Não sabes essa história?
Podcast Toque de Saída.
Estamos à procura da pessoa mais famosa com quem já te cruzaste. Diz aqui no WhatsApp da Cidade FM, a Maria. Fui sentada ao lado do Bruno Fernandes num voo para Barcelona. Foi na altura do Covid, estávamos todos de máscara. O meu namorado conseguiu convencer-me que não era ele, porque ele tinha de estar em Manchester na altura e era muito improvável estar a voar num voo da companhia low cost onde nós estávamos a voar.
Ah,
Maria.
Revelação!
Durante o voo fui ouvindo a conversa e ele falava de treinos e essas coisas do futebol. Só tive a confirmação quando os miúdos vieram pedir para tirar uma fotografia à meio do voo. Bruno Fernandes, também já a dizer aqui, está relacionado as pessoas do futebol com um cara de pessoa mais humilde.
Pois é, não é verdade.
Portanto, não me surpreende ele estar a voar numa companhia low cost.
A mim também não.
Está-se bem.
Estou a pensar no conceito de cara humilde.
É amigável, não quer bem saber deste estrelato do futebol.
Está
com a sua mulher há anos e está tudo bem, sabes?
Okay, okay.
Ninguém o chateia, ele também não quer chatear. Ninguém. Eduardo.
Olá, cidade.
Olá.
A pessoa assim, mais famosa que eu tive pessoalmente foi o Nel Monteiro.
Tá.
Não sei quem é, mas é um dos cantores.
Claro que sim.
Música Pima, não é? Daquela música. Sim. Vamos para a praia, tu e eu. Quando já aconteceu, pronto. O Nel Monteiro. Era uma festa da terrinha e o palco foi montado à frente da minha casa. Na altura, a casa da minha mãe. Eu chego a casa e vejo um estranho a beber vinho do Porto com o meu padrasto.
Não.
E eu, ui, quem é o artista? Fui a ver e eu, the fucking Nel Monteiro da minha casa. E ele ainda virou vinho na
toalha?
Lá em casa. E a minha mãe não pôs a toalha para lavar. Foi o Nel Monteiro que virou vinho.
Ah, isso é muito bom.
Assim, mãe, isso a toalha é lixo.
Exato.
É vinho. Mas pronto, isto já sou eu.
Grande Nel. E grande Eduardo, obrigada pela tua mensagem.
Obrigada. Eu não vi o Nel Monteiro, mas vi uma personalidade da música
popular.
Não chega ao nível. Em Nova Iorque vi a Queen Latifah.
Já tinha gente. Muito bom.
Já vi a Queen Latifah e foi mais um dos casos que eu estava tipo, eu nunca mais a vou ver na vida.
Sim.
Eu tenho esta oportunidade. Estávamos as duas, epá, estávamos as duas sozinhas numa coffee shop.
Okay.
Era o momento perfeito para eu tirar uma fotografia com ela e eu não tive.
Não deu.
Eu sinto nos Estados Unidos, eles andam assim, ou seja, por exemplo, cá em Portugal, ok, normal, nós somos um país pequeno, eu sinto que vão a Nova Iorque e estão todos, que é uma ideia errada.
Estão todos em Nova Iorque.
Sim, mas estão lá todos, estás a perceber?
Nova Iorque é muito. É como ires à Baixa de Lisboa. Vais sim. sempre encontrar alguém. Uhum. É impossível mesmo ires à Baixa de Lisboa e não estar lá um famoso.
Ah, claro.
É impossível. Ou foi às Armazéns do Teatro fazer não sei o quê, ou foi ao teatro do bairro, ou foi ao. Estás a ver? Uhum. Há sempre qualquer coisa ali para fazer.
Olhem, sobre esta história do Nel Monteiro, lembrei-me de umas férias. Foi, pá, há 3 anos, não foi há muito tempo, que eu acabei no palco a cantar com o Belito, também cantor de música popular portuguesa. Eu estava com os meus amigos, estávamos também em Festa da Terrinha e ele chamou-nos. Importa dizer que nós éramos um grupo muito grande ali na frontline, que estávamos de facto a pôr toda a gente a dançar. Okay. Ou seja, até as senhoras estavam sentadas, começaram
estavam
a dançar com
nós. E tudo mais.
Então, pronto, no fim foi o meu grupo todo de amigos dançar com o Belito para o palco. E foi muito giro, gostei muito.
Olha, temos updates de 50 Cent.
Não temos updates de 50 Cent, temos updates de Cole Sprouse da Margarida que diz: ninguém mamou ninguém. Que me chega, peço desculpa, mas de facto não houve nada, Joana, para a tua infelicidade, se calhar. Não sei.
Mas porquê que estavam vestidos de gala?
Porquê que eles têm uma foto normal e têm uma selfie muito perto?
A Margarida não quer contar, está tudo bem.
Mas é que parece que dão as informações às
pessoas. Então, mas se calhar é isso que ela quer.
E foi aonde? Foi cá? Foi lá?
Ninguém sabe.
Precisamos de mais, digam mais.
Ninguém sabe. Ricardo.
Boa tarde, cidade. Então, já tive várias pessoas, devido ao trabalho que tinha na altura, tive várias pessoas famosas, mas a que me deixou mais chocado foi quando me cruzei com a cantora Anastasia. Porque ao chegar o carro dela ao hotel, abri a porta e esperei que ela saísse. Vi toda a gente a sair e fiquei a olhar para dentro do carro. A verdade é que ela já tinha saído. Ela, de ser tão pequena, não se parecia nada com aquilo que nós vemos na televisão.
Que é uma cavalona.
Não foi a mais famosa, mas foi a que mais me impressionou.
Deixa-me só contar uma história, que isto está cheio de histórias, mas isto dela ser pequena lembrou-me a Ariana Grande. Eu tinha uma professora no 6º ano, que era a professora de português, a professora Ariana, e ela era mesmo baixa. E houve uma vez que alguém. Isto é estúpido, mas uma vez um colega chamou-lhe Ariana Pequena. A raiva com que aquela senhora ficou. Grande professora, era a preferida de nós todos, e estávamos a dar um raspanete e do nada parte-se a rir do ridículo de que é aquela situação.
Sim.
E depois começa a dizer: nunca ninguém me chamou Ariana Pequena, no meio dos berros, e depois começas a rir e a chorar. Foi uma cena bué da estranha.
Riem, é tão bom.
Foi bué da bom. Nós conseguimos inverter depois a zanga da professora e foi fixe. Acabámos todos a rir e é isto que queremos saber. Qual a celebridade com quem já te cruzaste? 911-911-968 para já, Damiano Davi. Será que já ouviste? Os sogros dele são do Bom Barral. É aqui um fun fact que eu não sei se sabiam.
Podcast Toque de Saída.
Vamos ouvir, é da Filipa.
Olá, maltinha. A pessoa mais famosa com quem eu estive foi com o Carlão. Encontrei-o, ele estava à porta de um restaurante no Porto. E eu, quando vi, comecei logo a tremer, a pensar: vou lá. Fui lá ter com ele, pedi-lhe um autógrafo. Podia ter tirado uma selfie, mas nem tão pouco levei o telemóvel, tão nervosa que fiquei. Beijinhos.
E não havia razão para tremeliques, que o Carlão é super simpático.
Pois é. Olha, eu tenho no festival há pouco tempo também.
Duas histórias giríssimas com o Carlão. Primeira história: eu tinha acabado de começar um podcast em 2018, 2019, e fui convidada para ir a uma rádio pública falar sobre isso. E ele tinha lá um programa na altura. E eu passei por ele e senti: então eu conheço, é o coisa, é o
Senhor Carvalho,
é o Pac-Man. E disse-lhe: olá. E disse: como é que é? E ele ficou tão confuso, ele tipo:
conhecemos?
Olá. E eu tipo: ele não me conhece. E depois, fast forward uns anos, e eu estou num sarau de uma amiga minha que decidiu que de repente ia fazer balé, que é a Catarina Palma. Ela comprou uma vez umas Sabrinas e pensou: eu quero que isto seja a minha nova personalidade. E entrou numa escola de balé onde estava a filha do Carlão. Então, quando eles fizeram o sarau de final de ano, estavam imensas crianças e uma adulta, que era a minha amiga de 30 anos que tinha decidido fazer balé. E uma das crianças era filha do Carlão. O Carlão conhecia a Catarina, porque a Catarina também trabalha em rádio. E no final, quando nós nos juntámos à Catarina, tipo: correu muito bem. O Carlão foi ter com ela e perguntou-lhe: o que é que estás aqui a fazer?
Aí, bem, isso ser horrível.
Porquê que estás num sarau de balé?
A fazer plias, sim.
E foi muito engraçado. Portanto, estas são as duas histórias.
Salada de fruta estranha, para cá.
Sim.
Ele tem um ar mesmo querido, pá.
Obrigada, Andréia, pela tua mensagem. Temos aqui a do Ricardo.
Eu tive com o Goxa. Pois é, bebê.
Também já tive. Goxa, muito simpático. muito simpático, e sempre a perguntar-me, pá, perguntou-me mil vezes que livros é que eu lia. E eu,
a sério?
Sim, isso é grande a perguntar.
Tiveste em contexto?
Encontrei-o numa mercearia com a minha avó. Sim, ele morava perto de onde a minha avó morava a dada altura, e ele perguntou-me que livros é que... Só que eu tinha 8 anos, não lia nada mais do que a Anitta.
Ah,
então
não,
eu queria impressioná-lo, mas não deu bem, acho.
E disseste o quê? Eu leio imenso Schopenhauer.
Não, disse Anitta
Kafka.
Mesmo. E Camila.
E ele, e mais. E tu, Jerónimo Stilton?
Dostoyevsky, onde é que está? E eu, ainda não é por aí. Ruben, conta-nos, quem é que viste?
Boa tarde, Cidade FM. Com quem eu estive mais próximo? Eu sou empregado de mesa no restaurante.
Gosto.
Onde servi a Barba Tinoco.
Ok.
Ok.
Barba. A Carolina de Lantes, e entre outros artistas que costumam ir ao restaurante, claro. E jogadores da bola.
Xis.
Muitos protagonistas. Abraço.
Obrigada, Ruben.
Muitos main characters.
Por acaso, trabalhar em restaurantes deve ser um sítio onde passa muita gente.
Pois é.
Tenho um amigo que trabalha num
Platos Presuntos.
Não, mas é assim, esses de Lisboa para a elite.
Porquê tiraste um restaurante só à toa?
É onde vão mais.
Todas as celebridades
passam no Platos Presuntos.
Pronto, este é outro, não é esse, mas é outro onde passam também muitas celebridades.
Qual é?
E não quer dizer.
Diz lá.
Não quer dizer.
Ah, Jardim dos Frangos.
Não.
A Joana vai tirar todos agora.
E ele disse-me no outro dia, o Michael Jordan esteve cá em Lisboa,
ah,
não é?
Ah, pois foi, depois esteve no Porto.
Ah, pá, ele contou-me quanto é que foi a conta do Michael Jordan.
Então conta lá.
Ultrapassou os 60 mil euros.
Desculpa, mas nada.
60 mil euros.
Não, peço perdão. Não foi nada.
Foi.
Então, mas ele trabalha onde? Na Brasileira?
Não.
Não.
Na Brasileira? Como assim? O que é que
ele foi à Brasileira, acho eu.
Está bem, querem que eu vos diga.
Compra o quê? Mil pastéis de nata?
Sim.
Trabalha no Roco.
Ah, ok,
faz,
sim,
faz mais
sim.
sentido.
É desses restaurantes.
60 mil euros mesmo assim, é imenso.
Não, é tipo champanhe. Não, mas é um bom champanhe. São champanhe de reserva.
Sim.
É um champanhe de reserva. Olha, até te digo o que é que ele pediu. Foi um champanhe de reserva. Pediu para experimentar todos os pratos, que ele queria
um bocadinho de cada,
picar tudo, que é isto que os ricos fazem. Olha, eu quero experimentar tudo, traga um bocadinho de cada. O melhor marisco, a melhor carne, o melhor peixe. Ele queria experimentar tudo.
Sabe o que é que ele pediu? Caviar.
Ah, percebo.
Fiquem com esta.
Pronto.
Pá, não, bem, para mim, caviar é brincar. Eu não sabia que as pessoas pediam mesmo caviar.
Era uma comida real, não é?
Sim.
Caviar
não
estava
a par. Mas pronto, para saber, é esta a capacidade do homem. Uma simples quinta-feira ali na Lisboa. 60 capa em comida e bebida. Michael Jordan, quem é que tu viste? É isto que queremos saber. 911-978, que famoso é que se cruzou contigo?
Podcast Toque de Saída.
Olhem, eu tinha aqui uma coisa para vos contar. Que eu já estive a falar um bocadinho em off, que era, pá, um amigo meu arranjou um cão, lindíssimo, super pequenino, chama-se Jimmy, muito querido, tem um mês ainda, e eu fui lá ver o cão pela primeira vez agora este fim de semana, pá, e tive uma situação onde senti que era mesmo o escolhido. Sabem quando vocês sentem, estão mesmo confiantes? The chosen one. Eu cheguei lá à casa e o cão veio correr para a porta e começou a atirar-se para cima da minha perna, e ele disse-me que ele não fazia isto com ninguém.
Eu
não vos sei explicar a garimpa que eu aguentava. Nessa noite nós estivemos com os nossos amigos e eu disse a toda a gente, tipo, o Jimmy adora-me, tipo, aquele cão ama-me, ele sente alguma coisa por mim, e eu não sei explicar o que é, porque eu até acho, olha, até nem acho assim o cão não giro. Acho que o cão era um bocado feio, estava um bocado tipo, epá, o cão nem é o indício, mas ele veio ter comigo e eu agora estou. Ele é o meu sobrinho, eu amo aquele cão.
Claro, prometeste tudo,
mais
agora
tudo.
Entrega.
Não, agora tenho que gostar dele, já estou a começar a comprar-lhe um brinquedo e não sei o quê, porque ele agora tem mesmo
que
continuar a gostar de mim.
Tu apadrinhaste o cão.
E agora apadrinhei o cão. Mas é um momento onde tu te sentes mesmo confiante, porque é tonto a dizer que aquele cão, aquele animal, não faz isso com mais ninguém.
Pois,
pai, eu adoro. Bem, quando me dizem, epá, ela não é assim com ninguém.
Bebés e não sei o quê, não é?
Exatamente.
Ah, sim. Bebés, sim.
Há uma nova bebé na minha vida, que é a filha de uma grande amiga minha. Opa, e eu quando a pego ao colo, ela para logo de chorar. Eu,
bem, tenho bem, poder.
Obviamente.
O poder da tia.
Mas é que imagina, ela já ouve a minha voz há imenso tempo, já me viu a atuar, já me ouviu a atuar, ela já me ouviu a chorar ao pé da tua barriga.
Conexão mesmo pré-nascimento.
Conexão. E depois houve um dia que eu estava lá em casa dessa minha amiga e foi lá outra amiga, que não é assim tua amiga. e ela pegou na bebê, a bebê começou a chorar e eu, tipo, pois, claro.
Não és madrinha.
Não és a escolhida. Não és a escolhida.
Mas isso também vai deixar de
ser tão
fazeres bem. Quando com outra pessoa se sinta mal.
É pá, é o que é, Joana.
Eu pensei.
Não, está bem, ser o Chosen One, mas tipo, sente-te bem para dentro, não precisas de ser
o
Chosen
para fora. Chosen One é para dizer.
Não,
Chosen One. Bem, vocês não estão a dizer o que é que o Jimmy ama, o Jimmy ama-me. É uma loucura. Ele gosta mais
de um cão, pá.
Mas ele gosta mais de mim do que do dono. Pá, ele estava tipo, Pedro, vamos à rua, Pedro, pode olhar o meu cocó, Pedro adora.
Pedro, pode apanhar o meu cocó.
Sim, ele estava tipo, estava a pensar.
Mas é impressionante quando nós somos o Chosen One. nós não nos importamos. Lá está, tu no caso do Jimmy não te importas de apanhar o cocó dele, de
claro, sou o chosen one.
Eu, para esta rapariga, para esta bebê, como eu sou o chosen one, eu não importo limpar o cocó dela, de yeah, comprar presentes. É exatamente a mesma coisa.
Pá, sabe uma situação onde ser o chosen one é agir? É um amigo vosso arranja namorada e ela vem sair com os amigos.
E há um amigo que ela gosta mais!
Yeah, e depois tu és o amigo que ela gosta mais. Eu tipo, rapaziada, não sei se estão a parar ou não, mas imaginem.
Eu vou limpar o cocó dela.
A nova namorada do jogo, eu vou limpar o cocó dela, eu vou jantar com ela, vou lá à casa. Porque eu sou o The Chosen, mano. Ela adora-me.
Sim, sim. Pá, é ótimo, sensação. É ótimo sim. Ser o Chosen.
E depois dizes-lhes mesmo, tipo, o que é que tu gostas mais do grupo? Ser sincera, finge que eu não estou aqui, finge que foi outra pessoa do grupo, fora do grupo, fazer a pergunta. Ela, eu dou-me mais contigo, eu também achei mais graça. Eu, mais graça a mim? É logo. Nessa noite é logo mensagem no grupo. Sim. Malta, não sei se viram ou não, mas a Maria do João disse eu que eu era mais engraçado.
Eu sou escolhido.
Eu sou mais engraçado.
É um bocadinho isso que queremos saber ou não. Em que é que és, quem nos ouve, em que é que é o Chosen One? Ou em que é que te sentes mesmo confiante?
Sim,
nem
exatamente.
É bem isso. Em que é que és escolhido? Em que é que te sentes particularmente confiante? Sim. E nisto eu não falho.
Porque
é
imagina, isto dá-nos uma garimpa, isto deixa-nos confiantes. É aquilo o que se costuma dizer, ficas-te a sentir.
Uhum.
É isso. Olha, o meu pai, por exemplo, é quando aparece matrecos. Se aparecer matrecos assim num restaurante, num bar ou assim. Nós vamos, pá, se aparecer uma trex, o meu pai esquece. Começa a arregaçar as mangas e começa a dizer: eu sou melhor, eu vou ganhar esta gente toda.
É exatamente, olha, é esse exemplo que está a servir para os nossos ouvintes.
Podcast Toque de Saída.
Amigos, eu lembrei-me de uma coisa em que eu acho que sou melhor que a maioria. Mas esta é à parte.
Ok.
Não raras vezes.
Ficas-te a sentir the chosen one.
Completamente. Não raras vezes, eu acho que acontecem mais do que aquelas que supostamente se esperava, tendo em conta que eu tenho 22 anos, quando o jogo do Limbo me aparece à frente.
Do Limbo?
Repito, são algumas vezes.
Ai, eu não estava à espera!
Yeah, eu dou tipo, então vá, eu até vou aqui para o fim da fila para ver as vossas figuras. Está bem, está bem. Eu sou contorcionista, malta.
A sério? Não tinha noção.
Eu não estava nada à espera que tu fosses fazer isso.
Metam a corda a 2 cm do chão e eu vou-vos contar.
Pá,
mas na boa.
Ai, vá, 2 cm não. Temos que fazer um vídeo com o Limbo.
Yeah, tu tens de fazer.
Na boa mesmo.
Já tiveste alguma noite onde fizeram?
Bem, quantas?
É que às vezes em discotecas nada começa.
Sim,
mas
sim,
é isso, em discotecas, em.
Alguém tem um cinto, tira o cinto e de repente.
Sim, é sim. Isso, é que eu acho que acontece mais vezes do que aquelas que seria de esperar.
É.
Eu no Limbo sou forte, por acaso. Acho que. O Limbo é aquela coisa que eu posso não te conhecer de lado nenhum, vou dizer, sou melhor do que tu, sabes?
Okay.
Essas coisas em que já, temos garimpa.
Já há pessoas, amigas tuas, que sabem que tu és boa no Limbo e quando aparece o Limbo já estão. Linora, olha aí.
Ah, sim,
a
não.
A questão é que. Não é comum ver-se um Limbo.
Ah, não, mas é que
eu acho que aparece mais vezes.
Mais vezes
sério? Assim, na noite aparece-me boas vezes, por acaso,
Limbo. Um Limbo?
E no bairro alto há muita gente a fazer o Limbo.
Estás a brincar?
Tiram cintos e estão a fazer o Limbo, juro-te. O limbo ainda aparece umas quantas vezes.
Sim,
nós já jogámos o Limbo aqui na rádio.
E pessoas a dizer que sim, que costuma, às vezes jogam com os amigos. Eu não sabia.
Okay.
Eu acho que o Limbo nunca aparece deliberadamente. Ou seja, malta, bora jogar o Limbo sim, boa ideia, vamos preparar-nos.
É só tipo.
Alguém tá. É, há um cinto, há uma corda e tal. E agora é Bora. E tudo a passar por baixo, é sempre assim. Ou uma carena.
Mas é o stack do Limbo, não é?
Sim, é o stack do Limbo.
Sim, percebo.
Olha, temos aqui coisas em que os nossos ouvintes se sentem confiantes. Diz a Edna. Ah, antes de irmos aqui, a Edna estava-te a responder a ti, Pedro, porque ela não percebe bem a questão de a namorada do amigo ter um amigo preferido. Eu acho que dizemos à Edna, pá, vamos pôr a toxicidade de lado, isto é normal.
Ah, sim, vamos pôr a toxicidade de lado.
É normal ter amigos.
Um amigo meu traz a namorada para jantares, vamos ao cinema, vamos à praia e tudo mais. Ela começa a falar com os membros do grupo, pá, vai curtir mais
claro,
de alguém.
Claro, é normal, mas a Edna estava aqui a achar que podia haver segundas intenções.
Não, não é nada disso.
É só preferir um amigo, que é aquele que normalmente recebe ou mais rápido ou melhor.
Exatamente.
Não é? É um bocadinho isso.
Eu acho que é o primeiro com quem ela fala e que apresenta ao resto do grupo, porque às vezes não é o teu namorado que apresenta, às vezes vem um amigo que diz assim: olha, este aqui é o que faz não sei o quê, este aqui é o que faz não sei o que mais. E eu acho que elas gostam sempre mais desse.
Sim, do RP.
Ficou
do RP.
Exatamente, é o RP do grupo.
A Andrea diz: olha, entenda ser aquela pessoa que no trabalho tudo vem ter comigo para desabafar. Normalmente há aqueles colegas que as pessoas têm medo de criticar o chefe à frente delas porque acham que vão ser chibos. No meu caso, não. As pessoas sabem que fica ali, morre ali e toda a gente se vem queixar a mim, diz a Andrea, sobre o nosso diretor.
Aí, por acaso, eu acho que é uma grande sensação e ficas-te a sentir.
Uhum.
Quando sabes que as pessoas confiam em ti.
Yeah.
Alguém confiar em ti, bem, tu não queres desiludir. Por exemplo, alguém que confia em ti para, por exemplo, nesse caso é para contar segredos ou para desabafar. Mas, por exemplo, se as pessoas dizem: epá, tu és muito boa a escolher um restaurante, diz-me aí um. Bem, tu estás.
Pois é.
Eu vou-te dar o melhor restaurante. Eu cozinho para ti. Pá.
Yeah.
Sim, sim. Olha, eu tive isso com o nosso subdiretor. Tenho em viagens, em destinos e sítios. Imagina, ele diz assim: vais aqui visitar este sítio, então vai este café ou vai àquele museu.
Eu percebo muito.
E quando eu vou, ele fica mesmo feliz e orgulhoso e dá-me um novo sítio para ir.
Ah, isso é bom. Por acaso, seguir recomendações de pessoas quando alguém segue a tua recomendação é uma coisa
do mundo. É, tu ficas-te a sentir.
Pois é, quando diz, olha, devias mesmo ver este filme.
E a pessoa vê.
Passado duas semanas, diz, olha, por acaso vi aquele filme. Pá, é mesmo, viste?
Mas isso é a minha
história de vida.
Não, isso é a minha história de vida. É, juro-te, eu comecei um podcast por causa disso. Porque eu acho que há pessoas que se tornam DJ. Desculpa, não concluí o que eu queria dizer. Depois, eu quando fico muito entusiasmada, corto. Eu criei um podcast para falar sobre os filmes que eu queria que as pessoas vissem. Okay. E durante 4 anos eu estive a dizer músicas que ouvia, filmes que gostava que as pessoas vissem, artistas que eu gostava que conhecessem, iam ao podcast. E tenho uma teoria que é: eu acho que os DJs se tornam DJs porque há a oportunidade de mostrarem a toda a gente as músicas que estão a sentir mais.
Pois é.
E está tudo a olhar para elas, que é o que tu no fundo queres. Imagina, tu vais a uma festa e estás tipo, bem, tenho aqui uns sons, dá-me aí o cabo.
É, tu queres mostrar,
dá-me aí o cabo.
Claro.
E está-se tudo a marimbar para as tuas músicas. E eu acho que tu deves sentir mesmo o maior, o Chosen One.
Bem, a Joana está tão entusiasmada que as palavras nem saem.
Podcast Toque de Saída.
Um ouvinte que nos pede anonimato, vamos respeitar.
Ok.
Sou muito boa.
Eu não respeito.
Ao mentir um acontecimento. Por exemplo, traições. Se um amigo meu precisar de uma história, provas para escapar de algo que pode prejudicá-lo, sou boa a arranjar tudo o que for preciso para salvaguardar a sua inocência.
Ok.
Põe aqui entre aspas inocência, porque pode nem sempre ser inocente. Ela é que arranja alibis para um possível culpado. Infelizmente, sou bom nisso. Portanto, também se retrata e sabe que não é assim. Tão fixe ser bom nisso. Mas é o amigo dentro do grupo procurado por este tipo de coisas. Estou em apuros, preciso de ninguém, porque ninguém descobre nada, vou falar com esta pessoa.
Bem, haver um amigo para isso é mesmo. Pois é.
Epá, e sentir-te muito bem com isso?
Mas ele sabe, ele retratou-se.
Infelizmente
ele sabe.
Sou bom nisso.
Infelizmente sou bom nisso. Ele tipo, olha, nasci com esta condição, nasci com isto e olha, tenho que usar.
Mas não, eu espero.
Vocês têm que. Tu tens que te sentir mesmo. Ai, é fogo, estou-me mesmo a sentir. E ele não se está a sentir.
Eu acho que ele se está a sentir, mas sabe que é errado. Eu acho que ele sente. Quando dá certo, ele deve ficar. Yeah.
Eu espero é que ele, antes de arranjar todo este plano, diga ao amigo: olha, o melhor caminho é contar a verdade. Não queres? Ok, então deixa-me começar a pensar. Achas que não?
Eu acho que
ele não diz.
Acho que não diz.
Se calhar não. Rui dos Olivais aqui a dizer: malta, sempre que alguém quer chegar o mais depressa possível a algum lugar, entre família e amigos, as pessoas decidem sempre, não importa de quem é que é o carro, sou eu que vou conduzir. Faz sentido, porque o Rui
é taxista.
Exatamente. Não é taxista, é condutor.
Ah, é?
É.
Ah, ok. Mas isso de.
Mas, querer... mas ele costuma dizer que é taxista dos Olivais?
Pois é. Eu acho que ele é taxista.
Ah, é?
Sim.
É. Ah, desculpa, Rui, confundido com outro ouvinte que é condutor de DVD.
Ah, ah, okay, pois é.
O Rui é o taxista dos Olivais, tem toda a razão. Desculpa.
Ele disse uma coisa que eu acho que dá mesmo confiança, que é. Quando há várias pessoas que têm que decidir para que carro é que vão e vão para o teu, é uma grande confiança. Tu ficas
não,
assim, ok,
imagina.
Estas pessoas gostam todas da minha maneira de conduzir e sentem-se confiantes comigo no carro. Yeah, isso é uma cena.
Mas é mais do que isso. É, mesmo que o carro não seja dele, o dono do carro diz: vem tu a conduzir, que precisamos de chegar mais rápido.
Pá, isso também é. Darem-te o carro para as mãos.
Pois é.
Bem, eu fico.
Pois é. É uma garimpa e é uma boa garimpa.
Sim.
É aqui na rádio também temos essa pessoa. Chama-se Carlos, já agora.
Ah, pois é? Bem, o Carlos é. Eu já fui uma vez no carro com o Carlos.
Nunca andei com ele.
Bem, o Carlos é um racer.
Pois é.
Se algum dia tivesse atrasado alguma coisa, não chamamos táxi ou TVD. Chama o Carlos.
Carlos, chego mais rápido.
Preciso ir para o aeroporto, vou perder o avião. Bem, o gajo leva-te numa birisca.
Primeiro, ele é a pessoa com mais cultura de atalhos que eu conheço.
Pois.
E depois, ele está no limite entre ele consegue cumprir as regras da estrada e ser rápido ao mesmo tempo.
Tá sempre,
sabia, estás a ver?
Callback, está sempre no limbo.
Olha. E com esta ficamos. É isso, é o Carlos no limbo.
Olha, isto é
limbo
música. Isto é música para fazer o limbo.
Isto é música para fazer o limbo e isto é música de pessoas que depois têm que ir pedir ajuda aqui ao nosso ouvinte anónimo para se safarem de cenas. Música de quem trai.
Podcast Toque de Saída.
Olá meninos, diz a Joana. Sou bastante boa, acima da média, a cozinhar e os meus amigos comprovam. De facto, sou a pessoa do grupo que cozinha melhor e cozinha sempre todos os jantares, mesmo que não seja em minha casa.
Ok, aí é bem, não ser na tua casa e já seres tu a ter que ir fazer o jantar.
Não, mas não é ter, é querer.
Venha mais
querer.
Cedo.
Sim. É ter porque ninguém vai comer.
Sim.
Vão encomendar se ela não fizer, provavelmente.
Portanto. Sim, é a alternativa. Por acaso, cozinhar é uma boa confiança. Porque
pois é.
É um bocado consensual, não é?
Uhum.
Se houver 10 pessoas a dizer que cozinhas bem e outra diz: ah, não, eu não acho, é mais porque não gostas do prato. Não?
Eu acho que sim, acho que se 10 pessoas estão a dizer que cozinhas bem é porque cozinhas bem. Completamente.
Sim, também acho. Hello, amigos, sempre me senti bem sob pressão. Muitos dos meus amigos e família têm problemas ou precisam de uma opinião sobre decisões urgentes que têm de tomar e eu normalmente sou o primeiro recurso.
Gosto.
Percebo. Gosto também.
Decidir coisas em pressão, diz o Pedro.
És o bombeiro.
És o bombeiro da família? Sim, sim, sim. Vais apagar fogos?
Por acaso, identifico-me um bocado com isto. Não, não necessariamente coisas que sem decidir rapidamente, mas sou boa a fazer esquemas de pensamento. De, okay, vamos ser práticos.
Uhum. Temos de fazer isto.
Sim, porque às vezes as pessoas estão-se a queixar de uma situação e às vezes é tipo, ok, queixas-te já a seguir. Uhum. Mas agora, bora mesmo ser práticos e resolver.
Gosto disso.
E acho que também sou bom nisso. Posso lembrar-se assim de mais alguma coisa?
Eu fiquei agora um bocado preso nisto da comida, mas é porque é mesmo grande sentimento. Basta ser uma coisa tipo esparguete. Pode ser só esparguete, mas dizerem que o teu esparguete é bom dá uma sensação. Eu não sei explicar. Olha, as minhas irmãs às vezes dizem uma coisa que eu fiz na air fryer. Eu meti lá 10 minutos e eu fico, uau, os filetes estavam mesmo bons.
É uma coisa que eu nunca vou sentir.
A sério?
E nunca vou sentir.
Vai.
Eu não sei cozinhar, Pedro.
Faz coisas na air fryer.
Eu não tenho air fryer, mano.
Compra, é baratinho. Eu não tenho air fryer, mano.
Eu hoje fiz um cuscuz com legumes. E,
é bem bom.
E deixei para uma pessoa comer e a pessoa disse-me: ah, olha, tirou-me a fome.
Ah.
Tirou-me a fome. Sai da minha casa. Tu nunca mais me falas, sai da minha casa.
Tirou-me a fome. Ah, mas pois é que eu também não provei e tal. Pois isto estava um bocado insonso. Eu sou mesmo má a cozinhar, Pedro.
Não, mas tirou uma fome
é muito triste. Sim. Tirou uma fome é muito triste.
Mas eu acho que o primeiro passo para isso é começar a comer comida a sério, Joana.
Mas eu como comida a sério. Eu não gosto é de. É pá, coisas com 7 condimentos. Epá,
sim, ou comidas de tacho. Não é muito a tua cena. Já falámos disso, disso aqui também.
Vocês, agora desculpem, isto não é um tema nem nada, mas vocês consideram air fryer ser cozinhar ou não?
Claro que não. Eu estou a deixar falar. Blá, 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 blá. É isso que eu estou a ouvir.
É porque imagina, eu tenho amigos que dizem que cozinham e cozinham na air fryer. Eu não cozinho porque eu faço as coisas na air fryer. Aquilo não é cozinhar, aquilo é batota.
Claro.
Yeah. Aquilo é mesmo batota.
Air fryer é o mesmo que estrelar ou cozer.
Sim, é tipo, é fácil.
Metes uma coisa
não
dentro
conta.
De uma coisa.
Não conta, air fryer não conta como se cozinhar.
Até te digo, forno para mim também não é nada.
Forno não é nada.
Calma. Já é alguma coisa.
Se o trabalho que tu tiveste foi pôr a travessa no forno, lamento, aquilo só aqueceu e cozinhou. O quê? Estão a dizer?
Ok, mas já é.
O quê?
Mas como é um eletrodoméstico mais rudimentar, parece que já estás a cozinhar, percebes?
Para mim tem de ser panela. Nada abaixo de panela.
Mas eu entendo. É o que
é o verdadeiro cozinhar, sim. Em que é que és particularmente confiante? Achas que és assim melhor do que os outros? Podes dizer, solta a tua garimpa. Aqui deixamos no Toque de Saída.
Podcast Toque de Saída.
Até agora, queres saber em que é que te sentes particularmente confiante, mas vamos mandar isto assim um bocadinho para baixo. Ou talvez não, porque vamos é motivar.
Sim.
Queremos saber em que é que não és confiante, para fazermos aqui um trabalho um bocadinho de coach, se calhar, bocado motivacional.
Sim, coach de motivação.
E ajudar-te. Querem chegar à frente, colegas?
Nós somos muito bons a motivar, pá.
Por acaso somos
nós
bons a motivar.
Nós motivamos-nos uns aos outros.
É verdade. Eu tenho uma coisa onde eu não me sinto muito confiante.
Não acredito.
Juro que tenho.
Não consigo imaginar tudo. Estou-te a dizer,
olhem, eu não. Epá, vai ser boeda estúpido, vai ser um bocado parvo, mas eu não me sinto muito confiante a comer massa. E vou explicar porquê.
Porquê? Porque tens medo de pingar?
Não, é porque eu mexo mesmo boeda mal com talheres. Eu sou mesmo horrível a mexer com talheres. Eu acho que tenho as mãos muito grandes e os talheres eu sinto sempre que são muito pequenos. Uhum. É mesmo estranho. E eu a comer massa, eu evito comer em restaurantes massa mesmo. Tipo, prefiro dizer.
Não,
eu apeteço mesmo comer pizza e às vezes não me apetece comer pizza e como massa em restaurantes. Ah. Porque acho que não consigo. Pá, não consigo
manusear.
Responder e não consigo manusear os talheres. Juro-te. E há imensas vezes que me apetece comer massa e acabo por comer pizza por causa disso.
Pedro,
e não me sinto confiante.
Isto é uma falsa insegurança.
Não, é real. Tenho mesmo insegurança com isto. Juro-te.
Com comer massa?
Opá, sinto-me bué de pouco confiante a mexer com talheres. Mas bué pouco.
Ou
mesmo.
Seja.
E dizem muitas vezes. Dizem muito tipo.
Okay.
Ah, aí, bem, tu a comer massa e não sei o quê. Usa a colher e metes a colher e metes o garfo e fazes. E pá, eu não consigo.
Mas é aí, nem é preciso ser com a colher. Garfo, rodar para fazer um rolinho de massa todo lindo.
Até ir para a boca. Depois há sempre um que fica preso à massa cá em baixo, depois estou a puxá-lo, ele parte, salta, pinga tudo. Pá, eu não gosto mesmo.
Vou-te dar um conselho e vou-te motivar. Eu acho que tens que cortar a massinha toda aos quadradinhos. Caga no que os italianos dizem, tu tens que cortar tudo aos bocadinhos. Se for preciso, metes logo diretamente na panela toda partidinha para poderes comer como se fossem ervilhas ou outra coisa qualquer
pequenos,
que não é,
que não é
um fio em comprimento.
Ou então como só cuscuz.
Eu já fiz isso. Yeah, eu como cuscuz por causa disso. Eu já fiz isso em restaurantes de começar a partir a massa toda e dizer: não faças isso, a massa a tágua até ali é grande.
Pedro, não.
Não pode ser, né?
Ouve o teu instinto, ouve o teu coração e come a massa como os teus dedos não te permitem comer quando ela está inteira.
Ok.
Corta a massinha e nós estamos aqui contigo e se algum dia te quiserem deitar abaixo porque tu comes a massa cortada, pensa, ao menos não me estão a deitar abaixo por ter mãos deves.
Ok, pode ser. Pá, motivou-me. Podemos ir jantar um dia?
Podemos.
Comer massa um dia?
Nós já fomos comer.
Yeah.
Nós já fomos comer um italiano.
Pois já.
E notaste isso que o Pedro está a dizer ou não?
Ele estava meio de lado.
Graças a Deus, nós somos três, eu, o Arthur e a Joana, e eles chegaram frente a frente e eu fiquei do ladinho a comer.
Pois foi,
tipo
filho.
Joana, e tu? Em que é que.
No que é que eu sou pouco confiante? Eu acho que sou pouco confiante. Não sei. Tenho que pensar.
Ok. Então tu, vamos dar-te tempo. Isto, por acaso, é uma coisa que eu quero mudar em mim. Quando eu reparo que interrompo muitas pessoas, porque eu acho que às vezes interrompo demais as pessoas, sinto-me muito insegura e com raiva de mim.
E paras de falar?
Porquê? Sim, às vezes. Porque não é por mal. Eu estou mesmo interessada em ouvir as pessoas, mas também estou mesmo entusiasmada.
Em falar.
Acabei de te interromper para tu não te sentires mal.
Obrigada. Mas eu sinto isso. Eu preciso que as pessoas equilibrem isso e me interrompam.
Sentiste mal?
Não.
Então vá. Eu preciso.
É isso.
Bispo, Vanzi. Benção.
Podcast Toque de Saída.
Em que é que não és assim tão confiante? Nós ajudamos-te, ou tentamos pelo menos. Eu não sou bom, diz o Mário, a manter amizades. E o que quero dizer com isto é a fazer a manutenção da amizade. Ou seja, não é que eu perco os amigos, explica ele aqui, mas aquela coisa do ir fomentando. Ou seja, o Mário é aquela pessoa que tem sempre de o chamar. Ele não vai atrás.
Se calhar é mais caseiro, não gosta de sair tanto,
de sugerir
coisas.
Eu acho que há pessoas que são só preguiçosas de mandar mensagem. Ou seja, ele diz que alinha nas coisas todas. Sim, ele diz que isto é uma insegurança dele porque quando as pessoas lhe dizem, olha, não posso ser sempre eu a dizer, ele concorda. Ele faz um retrato dele e percebe. Tens razão.
Muda. Pronto, é o que eu tenho a dizer.
Mas a motivação não me pode muito ajudar.
A motivação é, muda. O que é que nós podemos dizer
eu
mais?
Até, eu Nada até percebo é o lado dele, coitadinho. Bem, agora parece que só falo com uma pessoa.
Coitadinho, tão lindo.
Às vezes, se calhar só não sabe o que propor ou só não sabe se as pessoas vão aceitar e tem medo que as pessoas não aceitem. E se calhar não pergunta nada.
Será que o teu problema é medo da rejeição?
Se calhar não pergunta por causa disso. Ou se calhar muitas vezes perguntou e não puderam e agora ele deixou de perguntar.
Isso é bom, é real. Isso às vezes acontece.
Mas eu, sabes uma coisa? Como é que se chama o nosso ouvinte?
Mário.
Mário, manda só uma mensagem e dizer como é que estás? Às vezes isso basta, não precisas de combinar coisas, é só perguntar como é que estás, o que é que andas a fazer, lembrei-me, olha, estava a fazer isto, lembrei-me de ti, estás bem. Não é preciso grandes planos, não é preciso jantaradas, não é preciso nada. Às vezes é só manter contacto, seja a mandar um vídeo, com uma música que ouvir, olha, grande álbum, acho que vais gostar, qualquer coisa assim, isso é manter amizades.
Eu acho que está tudo bem, não temos de ser todos os que combinam coisas e os que fazem coisas.
Sim, também acho.
Não, há bué de amizades que vivem de um que combina e do outro que vai só.
Sim, é isso.
Vocês são o quê? Ou são
eu,
os
por acaso,
dois?
Sou o que combina mais.
Eu sou os dois.
Eu gosto mais de combinar.
Eu sou os dois, mas acho que se tiver de escolher um, eu combino mais do que...
Sim, eu gosto
mas
mais
olha,
de combinar.
Sim. Eu acho que sou muito de manter amizades por reels, TikToks.
sim.
Mandar reels, TikToks e... Aí, eu já viste isto. Olha o que aconteceu. Lembras-te de não sei o quê.
Eu gosto
muito de manter
também
amizades com eventos culturais ou que aconteceram.
Sim, muito bem.
Filmes ou álbuns que saíram, vai ver isto, vai não sei o quê.
Vocês não têm mesmo conversas no WhatsApp que vos citam naquele momento. Eu tenho de responder no próximo segundo porque eu estou a adorar. E se eu demorar mais do que um minuto vai-se perder todo o entusiasmo.
Há conversas no WhatsApp que eu tenho pena que não estejam a acontecer na vida real. Às vezes um amigo meu manda um tema para um grupo do WhatsApp e eu estou, porque é que nós quando estamos juntos estamos a falar
não nos lembramos disto.
Sobre coisas que não interessam mesmo a ninguém e de repente aqui no grupo ao meio-dia estão a falar deste assunto que me interessa.
Olhem, há pessoas aqui no WhatsApp a perceberem a minha cena de interromper. Leonor, estou contigo, diz aqui a Maria. As pessoas reclamam muito do facto de eu estar sempre a interromper. É um problema, prometo que quero saber do que é que os outros dizem. Maria, percebo perfeitamente.
Mas sabes que às vezes, eu também percebo, porque também padeço um bocado disso. Mas sabes que isso pode ser uma resposta da pessoa a que interrompe a querer que o outro sinta que ela está
entusiasmada a falar do tema
e a compreender.
Tu no fundo queres dizer, isso está a ecoar em mim.
Sim, é que diz mais, conta-me mais.
Mas... é que eu estou a devolver.
Joana, tu és uma pessoa bem necessária, a tua voz, para nós às vezes entendermos o que é que se passa na cabeça. Tipo, agora te fizeste não, é verdade, nunca tinha pensado nisso.
Claro,
obrigada.
Tu só queres fazer parte da vida da pessoa e dizer, eu sinto mesmo, olha, podemos ser amigos. Tu estás a interromper, não é para não a ouvir, é para ela.
É bela pessoa que eu estou mesmo a ouvir.
Exatamente.
É que eu estou a interromper, não é tipo cala a boca, eu agora vou contar a minha história.
Sim, o meu dia foi super interessante.
Sim,
não é
nada disso.
Não é.
Tu queres engage na conversa.
Exatamente,
da
exatamente. Olhem, diz aqui a Luísa: fico super insegura quando me chamam a atenção da minha postura e das minhas costas direitas. E eu disse isto em endireitar as costas porque eu identifico-me a 1000%.
Olha, endireitámos todas as costas com
Eu tenho uma postura horrível, sinto que quando me chamam a atenção disso fico com vergonha. Fico a pensar porque eu tenho 22 anos e não sei ter as costas direitas.
Perfeitamente,
E sinto-me até inferior. Em relação
a sério?
Sério?
Sinto. Porque é tipo, mas eu estou com medo do que. É uma linguagem corporal.
É verdade.
Nós sermos corcundas é uma linguagem,
olha,
corporal.
Eu nunca mais me esqueço, uma vez um amigo meu, Tiago Almeida, uhum, olha, vão ver o Instagram dele, grande comediante, faz-me rir muito. Uma vez eu entrei em palco e não me correu muito bem, uhum, a noite, e quando eu saí ele disse, sabes quando é que as noites te correm pior? Quando estás com ombros de perdedora.
Ai, que horror. Pois é.
E eu nunca mais me esqueci da expressão ombros de perdedora. Uhum. E é isso que costas indica. Curvadas,
uh-huh,
epá, é pessoa que perde.
É verdade.
Pois é, é verdade.
Pessoa
é verdade.
Que perde na vida.
É verdade, não se pode.
Portanto, andem direitos, pá.
Mensagem toque de saída.
Uma mensagem toque de saída.
Andem direitos.
Não fumem, fumar é estúpido.
Fumar é estúpido, muito estúpido.
Uma mensagem toque de saída.
E sim, andem com as costas direitas.
Uma mensagem toque de saída.
É isto. Podcast
toque de saída. Acabei de me aperceber como é que nós descobrimos quais são as nossas inseguranças.
Como?
Quando tu pensas em alguém a falar sobre ti,
uhum,
que elogios é que gostavas que eles dissessem sobre ti,
uhum,
essas são as tuas inseguranças.
Ok.
Ok.
O Pedro dizer, aí, se alguém não soubesse quem eu era e houvesse alguém que tivesse que dizer, é Pedro, não sabes, aquele que é bué da musculada e, uhum, e é ganda, yeah, é bué da inteligente e tem imensa piada.
Ou seja,
essas são as tuas inseguranças.
Okay.
Eu quando penso, aí, se alguém dissesse, quem é a Joana? Então, a Joana é aquela que podia ser modelo, que é mesmo muito linda e tem imensa piada e é muito inteligente. Tu queres tanto isso que não ter é a tua maior insegurança.
Ok.
Portanto, tenta trabalhar. É o oposto do que gostavas de ser tu.
Tenta fazer com que as pessoas se refiram a ti tal e qual como tu queres. E resolveste as tuas inseguranças.
Se nunca fores, azar.
Ok.
Se nunca fores isso, azar.
É contigo, azar, falhaste.
Não, azar, tipo, aceita. Opa, o Pedro, por exemplo, ele está a trabalhar todos os dias para ganhar massa. Ganhar
muscular.
Massa. Anda aqui a beber batidos que parecem... restos,
restos
sanitários.
Pois é, é verdade.
Mas e está a trabalhar para isso e está tudo bem. Mas o processo é o mais importante, não é o fim.
É verdade, eu posso não ser, mas estou a esforçar-me.
Tu trabalhares todos os dias e acordares todos os dias e cumprires a missão que te propuseste, isso é que te vai deixar confiante.
Pois é, pois é, pois é, é verdade.
Confiante na tua alma, no teu espírito, uhum, de força, yes, que estás a ter.
Tá, portanto, estás no bom caminho, Pedro.
Estou a tentar, okay, motivar.
Se tinhas dúvidas, fica aqui. Sim, Joana, que trabalho motivacional incrível. Por acaso,
sim, é impressionante.
Eu recorri a ti se precisar. Aliás, obrigado. Eu já recorri, na verdade.
Obrigada.
Dizem aqui, eu sou um bocado fria e tenho uma cara muito trancada. É das minhas maiores inseguranças, porque não é mesmo por mal,
yeah,
mas não é natural para mim sorrir. Sem motivo aparente, okay, diz a Mariana. Eu percebo isto e por acaso é das primeiras opiniões que nós às vezes tiramos de alguém e que estão erradas, não é? Ah, aquela pessoa é uma besta. Se calhar não é, se calhar só não ri.
E tá, se calhar sim, é mesmo. E às vezes ser uma besta não faz mal. Às vezes ser uma besta não faz mal.
Porque eu acho que isto está a ser dito pela pessoa errada.
Não, porque as bestas, às vezes, e como é que se chama a nossa ouvinte?
Mariana.
Mariana. Se tu às vezes és fria e és uma besta, às vezes és a opinião que as pessoas precisavam mesmo de ter, porque ninguém tem a frieza suficiente para lhes arranjar a solução do problema que é a vida delas.
Uhum. Certo.
Portanto, eu acho que às vezes é bom. Não fiques melindrada com isso.
Não, mas a cena da Mariana nem é essa. É cara. Ela gostava,
sim,
de sorrir mais.
Ela disse que era cara fria. Trancada, não é?
Ela disse que era
não, é fria de semblante. Ela
só?
Gosta muito dos amigos dela. Foi este o problema que ela,
só
que
de
ela
cara?
Expôs aqui.
Se calhar,
sim,
é só de cara.
Mas também não faças sorrisos.
Sim, não faças fretes.
Imagina, se estás a fazer, sim, um sorriso e é falso, vais parecer o Joker.
É pior, uhum, ainda. É
não
pior.
Faças isso.
Sorriso amarelo é o chamado,
sim,
não é?
É isso. Não, sim. Ser só tu.
A nossa produtora, Carol, também. Aliás, como toda a gente, somos humanos, toda a gente tem as suas inseguranças. Carol, em que é que és assim menos confiante? Conta-nos.
Isto é um bocadinho específico.
Sim. Eu adoro as tuas especificidades, Carol.
Ok.
Então, é cantar à desgarrada. Mas posso dar
Ok, yeah,
mas
yeah.
Posso dar contexto.
Ok, okay.
Pode.
Dá, por favor.
Eu não sei porquê, a minha família, às vezes estamos só sentados e do nada começam a cantar à desgarrada uns com os outros.
Ok.
E depois, eu tenho esta insegurança porque eles são todos mais velhos do que eu.
Uh-huh.
E eu tenho medo de desrespeitá-los.
De...
Não.
Ah, porque aquilo é um roast, não é?
Exato.
Ah,
sim.
Faz bom sentido.
Okay.
Faz
um
bom
roast
sentido.
Gigante.
Ou seja, tu, yeah, queres ter a melhor entrega, mas ao mesmo tempo tens respeito pelas pessoas com quem estás,
yeah,
a.
Já, não podes dizer assim, mas tipo, passa em linha, não é?
Sim, sim.
Bem, olha, mas isto é grande insegurança específica e fixe.
Não, pois é, pois é, pois é.
A Carol tem as inseguranças e as especificidades mais. Mais camponesas.
Pois é.
Mais leis camponesas que eu já vi na vida.
Tipo, pois é.
Uma das inseguranças da Carol é assobiar.
Pois é,
não. Porque ela subia para as ovelhas.
Que vejam a cara da Carola a subir.
É ver a cara. Olha, e por acaso estava alguém lá da bendada, ouviu eu a dizer isso e ficou mesmo tipo, yeah, isso é o assobio da bendada.
Isso é o assobio da bendada.
Mas olha, dito por uma pessoa que também é do campo, Joana Miranda, estás a dizer que estou.
Tens
alguém que tu ultrapassou.
Ah, Sintra.
Sim, sim. É o cognome.
Eu sou do campo, eu não tive que chamar ovelhas a assobiar. Mas
as ovelhas vinham ter com ela, sim, elas já seguiam.
Não, elas não me seguiam porque eu não tinha ovelhas. Mas percebo algumas inseguranças. Eu tenho muitas inseguranças a cavar, por exemplo.
Ah, pois, não tens? Não tens
essas?
Não
tenho força de braços.
Eu essa não tenho, olha, já tenho aqui os calos todos nas mãos.
Eu deixei de cavar porque.
Ah, é aqui que estamos.
Bem, eu deixei de cavar. Faz um comunicado a dizer que paraste de cavar também, por favor. Eu deixei de cavar.
Olha, mas por acaso sou insegura quando vocês não acreditam na minha. Tipo, no quão campónia eu sou, pá.
Joana.
Juro que fico insegura.
Não acredito.
Joana, tu ias a perto na Praia Grande.
Podcast Toque de Saída.
Toque de Saída contigo até às 8. Hoje relembramos do que é que és capaz e daquilo que ainda não és capaz. Um dia vais ser.
É isso mesmo, Leonor.
Este
foi
o Toque de Saída.
Lindo! Grande programa.
Olha, diverti-me muito hoje, passou a correr.
Também eu.
Olha, nem os vi a passar.
É verdade.
Quero só relembrar que estou com. Quero só relembrar, não, quero só contar aos ouvintes que estou acompanhada de dois seres que estão a fazer este momento radiofónico de olhos fechados.
Ninguém tem noção da dificuldade que é fazer rádio de olhos fechados. Eu e a Joana somos disruptivos em Portugal e somos as primeiras duas pessoas. Aliás, acho que neste horário ninguém no mundo deve estar a fazer rádio de olhos fechados. Exatamente. E eu e a dupla Joana Miranda estamos aqui a fazer rádio de olhos fechados e vamos garantir que todos os dias vamos despedir-nos de uma forma diferente.
Pedro,
amanhã.
Ai, cala-te!
Desculpa, eu não sei quando é que tu vais falar.
Pois, eu sei, eu não
então fala tu
ver.
Agora, vá. Fala tu agora.
Opa, é mesmo difícil fazer rádio pois de olhos fechados.
É. Então despede tu e depois despede-se
a
Leonor.
Mas estás a falar tanto porquê?
Opa, desculpa.
Eu sinto que quando eu olho para ti, tu percebes quando é que eu vou falar.
Pois.
Sim, agora ninguém está a olhar.
Mas porquê estás a falar mais alto?
Não sei. Eu quando fecho os olhos tenho necessidade de gritar.
Esta ideia é pioneira em Portugal. Olha, malta, obrigada por estarem aqui.
Obrigado.
Pá, eu não consigo, eu não sei como sair daqui agora. Eu estou a olhar para vocês, vocês estão ridículos.
Ó, Leonor, é apresentar a próxima música e fechares. A gente não vai abrir os olhos.
A partir das 8 até às 10, junta-se a ti e Beatriz Pinto, portanto fica, vai valer a pena. Amanhã estamos de volta entre as 4 e as 8. Vai ser mais um Toque de Saída.
Adeus.
Tchau.
E é muito isto. Vamos para mais uma boa semana Toque de Saída. Já sabes, podes contar comigo, com a Joana Miranda e com o Arthur Simões das 4 às 8 da noite, de segunda à sexta-feira, no Toque de Saída. Esta semana, com o Leonor Carvalho. Tchau.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.